Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, um bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e a partir de agora apresento o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Sintonize com a nossa cooperativa e fique ligado no Informativo Semanal Cotrizal, um programa de rádio com notícias, dicas, entrevistas, informações técnicas e muito conteúdo para manter você sempre bem informado. No site da Cotrizal, você pode ouvir o programa e também conferir os horários de transmissão nas rádios da sua região. Acesse cotrizal.com.br e não perca nenhuma edição do Informativo Semanal Cotrizal.
O Departamento Veterinário da Cotrizal esteve reunido em Cruz Alta para um momento de capacitação. Entre os inúmeros assuntos tratados, aconteceu a palestra com o professor Dr. José Carlos Figueiredo Pantoja, um dos maiores especialistas em controle da mastite e redução da CCS no Brasil. O professor Pantoja gentilmente nos concedeu uma entrevista. Ele, que é médico veterinário, fez o seu mestrado e o seu doutorado em Londres, na Inglaterra. Atualmente, ele é professor do Departamento de Higiene Veterinária da Unesp, em Botucatu, São Paulo, onde ele é responsável pela disciplina de epidemiologia para o curso de graduação e distintas áreas quantitativas, como bioestatística, metodologia epidemiológica e também na pós-graduação. O professor atua no Brasil e no exterior, como pesquisador, consultor e instrutor na área de qualidade do leite e controle da mastite bovina. No Informativo Cotrizal desta semana, nós estamos recebendo o professor José Carlos Pantoja, ele que é especialista, pesquisador, consultor, instrutor na área de qualidade do leite e controle da mastite bovina. Ele esteve fazendo uma palestra para o nosso departamento veterinário da Cotrizal, que se reuniu em Cruz Alta, uma tarde com muito conhecimento e troca de informações. Professor, em primeiro lugar, muito obrigada pela participação e de imediato eu gostaria de saber do senhor qual a relação entre doenças pós-parto, cetose, retenção de placenta, hipocalcemia com CCS durante a lactação.
Bom, essa fase de transição, uma das fases mais críticas para o animal, porque tem muito a ver com a imunologia. Principalmente no pós-parto, a vaca começa a produzir muito leite, aí ela entra em balanço energético negativo e isso compromete muito o sistema imune da vaca. Então, dessa forma, os patógenos, os agentes oportunistas da mastite, principalmente os ambientais que estão ali na sujeira, nas fezes, no barro, na água, eles se aproveitam, né, dessa fase mais, vamos dizer, sensível da vaca. E por isso que a grande maioria dos casos clínicos de mastite ambiental, eles ocorrem logo ali na primeira semana pós-parto, no primeiro mês também especificamente. Só que a mastite também pode acontecer até antes do parto, pela mesma razão. Então é por isso que a gente enfatiza muito esse manejo de transição, como você falou, a prevenção dessas doenças metabólicas, né? A nutrição é fundamental, para que a vaca esteja na melhor condição imune possível. E o outro fator também é o estresse térmico. Então, existem estudos mostrando que se a vaca está estressada termicamente, tanto antes do parto como logo depois, ela vai ter um risco maior de mastite logo no começo da lactação. E a mastite no começo da lactação, seja por qualquer razão, ela vai ter um impacto em toda a lactação. Então as vacas podem perder até 10%, 15% da lactação inteira, só por um caso que acontece ali nas primeiras semanas.
Muito bem. E quais os fatores de risco para a incidência da mastite e aumento de CCS?
Olha, existem muitos fatores de risco, né? Acho que um dos mais importantes é o que nós acabamos de falar, que é a imunologia da vaca, né? Outros são, por exemplo, a presença de agentes contagiosos no rebanho. Um deles é o Staphylococcus aureus e o outro, mais importante, é o Streptococcus agalacti. Então, se eles estiverem já no rebanho, eles vão circulando, passando de vaca para vaca. A gente precisa eliminar esses patógenos, né, através do controle, fazer culturas do leite, porque senão eles vão ser um fator de risco muito grande.
Uhum.
Outro fator de risco muito importante é pegar, é manter as vacas que têm mastite, principalmente crônicas, né, mantê-las misturadas com as vacas sadias. Então a gente usa pegar esses animais com CCS alta, mês a mês, e ordenhar sempre num lote no final do ordenho. Desse jeito você protege as vacas sadias, porque a transmissão acontece na teteira. Se você ordenhar uma vaca com mastite primeiro, depois ordenhar uma vaca sadia, a gente aumenta muito o risco de transmissão. Tem vários outros fatores de risco, por exemplo, tem até fatores físicos, a hiperqueratose na ponta da teta da vaca, a gente tem uma vaca, as vacas mais velhas têm maior risco do que as vacas mais novas. A produção de leite é o principal fator de risco. Tá? Então, as vacas que produzem mais leite têm um risco muito maior. E assim por diante. Tem vários fatores, mas acho que eu citei aqui um dos mais
principais, mais importantes.
Entre os principais.
Sobre a rotina de ordenha, qual o impacto, então, da rotina de ordenha na CCS?
É um dos maiores impactos. Então, a rotina de ordenha tem que ser muito bem feita. E muito bem feita significa que ela tem que ter todos os componentes, por exemplo, exame dos primeiros jatos de leite para ver se a vaca tem mastite clínica. A gente tem que fazer um pré-dipping, né, eficiente também para diminuir a contaminação em 80, 90% da pele da teta. Isso tanto previne mastite como diminui a contagem de bactérias no leite. Depois nós precisamos secar as tetas adequadamente, preferencialmente com um papelzinho por teta, né? Evitar pegar um montinho de papel e secando, espalhando isso de teta para teta, isso pode transmitir mastite. Usar o equipamento de forma adequada. E aí no final, importantíssimo fazer um pós-dipping, né? Cobrindo toda a teta, né? E que dure bastante na pele, porque essa é a medida mais importante na prevenção da mastite contagiosa. Que você ordenha uma vaca, por exemplo, com estafilococcus aureus, a teteira vai estar toda contaminada. Quando a gente leva esse equipamento para a vaca sadia, você vai levar as bactérias para a pele da teta. E aí o pós-dip vai matar essas bactérias. Então ela reduz, para vocês terem uma ideia de números, reduz aproximadamente 60%, né, os casos novos de estafilococcus aureus e outros patógenos. Então o impacto é muito grande, a gente nunca pode tentar economizar e usar um pós-dipping, esses produtos pré e pós-dipping, por exemplo, de origem duvidosa, né? Tentar comprar de empresas maiores.
Sim.
Esses produtos melhores.
E agora, para finalizar, produtores de leite compram animais de outras propriedades. Quais fatores que devemos considerar pensando em qualidade do leite?
Esse é um dos grandes problemas, né, de biosseguridade. Então, a gente... Acho que a coisa mais óbvia é, antes de comprar uma vaca e introduzir no seu rebanho, é fazer um teste de mastite. Só que essa é uma prática muito pouco utilizada. O pessoal fica com receio, às vezes o pessoal que está vendendo não concorda com isso. Mas acho que a gente precisa saber que é um dos maiores riscos. Até citei na palestra que a gente viu vários exemplos de fazendas que fizeram um controle excelente de controle de mastite por 2, 3 anos. Aí você compra uma vaca e ela já vem infectada com uma mastite contagiosa. E aí em 3 meses você perde tudo que você fez aí em vários anos de trabalho. Então a indicação é, sempre que comprarem vacas ou, né, trazerem de qualquer lugar e colocarem no rebanho, fazer uma cultura do leite em um laboratório profissional, né? Acho que essa é a principal indicação. Tá? E é fundamental. Acho que todos os técnicos devem indicar isso e assinar embaixo, tá? Porque daí fica a responsabilidade do produtor. Muito importante.
Então, essas foram as informações do professor José Carlos Pantoja, ele que gentilmente nos concedeu essa entrevista em Cruz Alta, no momento onde fez a palestra para o Departamento Veterinário da Cotrizal.
A Cotrizal nasceu da vontade de transformar a região e prosperar junto com o agronegócio. Do sonho daquele pequeno grupo de agricultores até os dias de hoje, mais de 6 décadas se passaram. E agora colhemos com você os frutos da cooperação, celebrando o desenvolvimento da nossa terra, as conquistas de cada associado e a força da nossa produção. Muito obrigado por estar sempre conosco.
E antes de encerrarmos o programa, eu tenho um recado para vocês. Como nós divulgamos amplamente na semana que passou, então no dia 16 de novembro foi inaugurado o Cotrizal Atacadista. O Cotrizal Atacadista, que é um atacado que fica localizado em Sarandi, às margens da BR-404. Então, o Cotrizal Atacadista, ele conta com mais de 7 mil itens, estacionamento para mais de 200 veículos, uma área de construção de mais de 5 mil metros quadrados. Conta com excelentes produtos de hortifruti, padaria e açougue, e ampla área de bebidas geladas. E conta também com serviços bancários e farmácia. Esse novo empreendimento da Cotrizal gerou 100 novos postos de trabalho diretos e indiretos. Então, é com muito entusiasmo que nós estamos aqui para reforçar o convite. E um convite especial, que o Cotrizal Atacadista está em clima de Black Friday. Isso mesmo. Neste sábado, neste domingo, o Cotrizal Atacadista preparou excelentes ofertas. São ofertas arrasadoras para você economizar ainda mais. Então, o horário de atendimento no sábado é das 8 às 20h30 e no domingo é das 8 às 18h. Então, está aí uma ótima oportunidade para você fazer economia e adquirir produtos de excelente qualidade. Cotrizal Atacadista, é daqui, é preço baixo, é para você.
A maior novidade do ano chegou! O Cotrizal Atacadista já está aberto! Só quem é daqui para oferecer os melhores preços para você! Na rua Marcos Novello, número 101, em frente ao Estádio Ipiranga. Estamos te esperando!
Com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana. Agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal.